fica muito satisfeito, contente. Você está aqui ensinando as coisas que nós não sabemos. Isso é muito importante para nós. A sabedoria que vocês entendem fora e traz para nós ter mais um pouco de, né, de experiência, né? Isso já é experiência que vocês escolhem para a gente sobreviver daqui para frente e saber por onde vai as coisas, né? Justamente aí é um grande prazer imenso vocês ensinar a gente. Nós estamos muito contentes com a presença de vocês e o ensinamento de vocês, né? Para mim é uma grande coisa que vocês estão fazendo para nós. Meu nome e a telha é Tiniauewe. Agora no meu nome de branco é Mauro. Eu sou da tribo Funiô. Sou Funiô.
Na verdade ele queria fazer uma festa.
Foi, é uma festa.
Não é essa? Não, pronto, queria fazer uma festa aí, mas os meninos estavam ocupados, né? Nem toda hora a gente pode. Fazer a gente segue uma ordem, né? Aí, mas não vai faltar a oportunidade de você vir, você também. Vim, a casa está sempre aberta. Você já deu para nos conhecer, né? E foi um prazer, fiquei muito feliz com vocês. Vou sentir saudade. Nosso tempinho foi muito bom. Muito obrigada por vocês terem vindo. Ensinar meus netos, meus sobrinhos, minhas amigas, minhas filhas. Está todo mundo feliz com o aprendizado. Meu nome é Ita. Eu nasci e me criei aqui nessa aldeia. O nome do meu pai era Manuel Francisco Ribeiro, a minha mãe Josete. E sou casada com o Mauro, com o Tiniauewe. Tenho 7 filhos, 20 netos. E se Deus quiser, vou alcançar bisneto, né? Pai, vai fazer 31 anos que nós casamos. Então, um namoro rápido, né? E a paixão viva até hoje. Namorei, noivei, com 28 dias foi o casamento. E se fosse hoje, a gente ia casar com 3 dias. Não passava 20. E o meu nome não ia até, cliquei nisso. Estou muito feliz com você, já estou sentindo saudade.
A gente também.
Viu?
Foi muito bom.
E eu acho que eu vou até para a Argentina nesses dias.
Eu tô no ajar, né?
Vou perder o medo de avião e vou pra Argentina conhecer a família de Gustavo.
Agora eu vou voar, né?
Eu acho que atualmente tá uma relação boa, não é? Mas sempre existe, tem branco, que é, né? Eita, não diz nem índio, caboclo. Né? Tem eles que têm mais preconceito do que nós. Nós somos assim meio, eu mesmo me dou bem com todo mundo lá. Aí, mas ainda tem gente que tem esse preconceito, mas a gente recebe muito bem, eu acho. Esses brancos, pelo massacre que a gente viveu aqui, como eu contei a vocês, né? Eu mostrei onde foi a casa do meu bisavô, onde foi, inclusive a prefeitura, foi a casa do bisavô de Mauro.
Bisavô, eu ia ficar, né? Prefeitura do...
Porque tem menino ainda que diz, ainda eu lembro assim, tem menino que diz, a gente não devia nem falar com esse povo que tocaram fogo na casa dos nossos avós, né? Expulsaram nós, porque a aldeia era lá, na cidade. Né? Aí teve esse negócio todo da santa aí. Muita gente aí não é nem muito católica devido a essas coisas, né? Porque a gente culpa, né? Até os padres que vieram catequizar, mas na verdade queriam aquele terreno como foi feito a igreja lá. E a gente foi puxado para cá. Mas mesmo assim, sabendo toda essa história, a gente se dá muito bem, recebe bem. A gente vai festar lá, tem vezes que. Porque o jovem, né, às vezes briga, né? Bebe. Hoje eles vão para a festa, ficam bebendo, mas eles têm mais preconceito com a gente do que a gente com eles. E a gente se dá bem, tanto é que tem muito. Agora a gente estuda mais. Na minha época era. Na minha, eu estudei, mas. Levei muito nome de caboclo, ah, mas esse é caboclo, não sei o quê. Uma discriminação horrível. Mas agora a gente está.
Mas agora o tempo evoluiu, tem muito, muito branco.
Se apaixonou pela Índia e casou. E as Índias se apaixonaram pelo branco e casou. Hoje ao redor todinho da aldeia mora branco com índio, índio com a branca. E é assim.
Talvez ali.
Queria falar alguma coisa da prefeitura?
Sim, aí onde era a prefeitura, aí o prefeito veio aqui e disse, é, mas seu Mauro, eu trouxe 20 reais para você. Aí eu disse, bota seus 20 reais no seu bolso, que se eu for querer o arrecadamento que a prefeitura arrecada, que a prefeitura é minha, não é sua não, prefeito. Ele ficou o quê? Eu posso botar uma máquina de esteira, tirar a prefeitura e tomar conta do terreno do meu bisavô. Vocês tomaram. Justamente é isso que está acontecendo agora. Aí, o que é que faz meu bisavô? Ele comandava uma parte dos índios, né? Ele era
um líder.
Um líder. É, vou proteger. Ele comandava. Ah, então ele caiu na besteira do padre, que veio rezando, né? Não sei o quê, para doar 800 metros quadrados para Santa. A Santa Nossa Senhora, para ela fazer a festinha dela. Foi o que aconteceu. Aí quando ele doou, mas os outros, que os outros não gostaram. Aí fizeram esse documentinho, aí. Fizeram a igreja, que é da rua, né? Aí deram a santa para cá e tem outra santa lá, que é duas Nossa Senhora que tem, né? Aí tomaram conta dali, o prefeito arrecada todinho que era nosso. Vai para a prefeitura. Então, para a nossa comunidade não vem nada. Para a nossa comunidade não vem nada. Então ele nem paga o subsolo que é da prefeitura, que é o lugar 3, é um quadro ali. Onde tem um Banco do Brasil descendo, chega tal quadradinho, né? Ali era da cerca do meu avô, que botava a roça, tinha um riacho no meio, ali ainda tem um riacho. Fizeram eles correr para tomar. Aí fazia eles correr com uma panelinha na cabeça para poder invadir. Aí quando doaram, para Nossa Senhora, não doaram para prefeito ninguém não, é dela. Aí nem ela arrecada nada para a festinha dela, ela tem que pagar, ainda cobra de Nossa Senhora para pagar o chão da igreja que foi doado. Tá vendo como é som, prefeito? Aí ele só quer. Aí ele não veio mais na minha casa, porque eu disse. Eu vou com a máquina de esteira, levo você com o prefeito e tudo pra cima e botando outro lugar. Que aí eu vou querer com a federal, posso entrar com a federal com ação e tomar o que é do meu bisavô, junto com meus irmãos. Aí ele ficou meio assim, é, não sei o que, mas eu não sabia não, Ana, você tá entrando agora na prefeitura. Então a prefeitura não é sua não, prefeito, é minha. A qualquer momento ela pode ir para outro lugar. Foi justamente por isso. Entendeu? Aí nós caímos, os índios, que a aldeia era ali, na praça era a aldeia. Aquela praça todinha era as casas do nosso até passado, nosso bisavô, nossos avós, fizeram correr pra cá descendo todinho. Aí o posto é arrecadamento de imposto, indígena funiu. É justamente arrecadamento de imposto. Eles pagavam no posto. Mas o que agora? Estão pagando o prefeito. O prefeito está comendo. Não vem nada para o posto. Você está entendendo? Aí justamente é isso que a gente fica doído, porque está na mão do branco, né? O branco tem que tá fazendo o arrecadamento e para nós não vem nada. Aí quando nós queremos alguma coisinha, nós vamos se apresentar fora, fazer nossa convivência, se apresentar para ganhar um pão para comer os 3 meses do que isso, né? Passar os 3 meses que a gente não pode sair e ninguém é empregado, ninguém tem seu emprego, né? Aí a gente está, venda de artesanato. Hoje em dia, se a gente for invadir uma serra, essa casa do outro, que não é dono, não tem documento, atirar na pessoa. Aí a confusão tá, né? Porque aí vai 100 guerreiros, 200 guerreiros, detona lá, bagaça lá e lá vai. Era para ter já a demarcação dessas terras, tiver já demarcada, já está demarcada, só era pagar as terras. Que nós estamos querendo essas terras. O governo tem que ver isso, essa parte, e nós estamos querendo os nossos 14 mil quilômetros de terra que foi demarcado, que está as placas, para nossos filhos que estão sem teto, sem casa, sem coisa, que vão crescer. É justamente. E para que vieram botar as placas? Para ter um desmantelo aqui na nossa tribo, não está demorando não, porque o índio não pode matar um. Tirar uma flecha, aí o que não é dono quer matar, né? Aí estou vendo a hora de ter uma confusão. O governo tem que ver isso para pagar. Não vê o dinheiro especificamente para pagar a terra. E por que não paga? Né? Vamos ver que a nação indígena está precisando de a demarcação urgente para não acontecer coisa pior daqui para frente. Nós estamos esperando a decisão se vão pagar nossas terras ou não vão. Se não for, nós vamos entrar em ação daqui para frente. Fechar as áreas todinha, botar os portão. Justamente é isso, para nós querer o que é nosso. E o dinheiro que veio para pagar as terras, onde está o dinheiro? Que era para pagar. Pagar não, a terra é nossa, que eles não têm documento. É a benfeitoria, que eles têm razão. Se fazer uma benfeitoria no terreno de suas casas, tem que pagar, né? Não pode também a pessoa fazer isso. Nós estamos querendo a nossa terra que foi demarcada. Já está as placas. Está as placas. Aí justamente nós temos os artesanatos que nós põe lá, não pode. Nós temos artesanato que nós precisamos de fazer aqui, nós já tá, fica com medo. Sai daqui, eu vou lá, não vai ter questão. Aí toma assim, nessa situação, né? E o governo tem que ver isso, porque se for para nós tomar decisão, nós tomamos. Mas nós estamos esperando a decisão deles se vão pagar ou não vão. É isso, a nossa luta é para a nossa demarcação ser paga. Para nós tomar conta do que é da gente. Justamente é esse, é o meio de sobrevivência que nós estamos querendo. Porque nós vamos resgatar a palha, o coquinho, a xanduca, a flecha, é tudo, o remédio que está lá dentro. Nós não podemos entrar na mata para ser, né? Justamente é isso. As antas, tem aqui Varginha, tem a prata, tem não sei o quê. Os terrenos estão tudo presos. Justamente é esse que nós estamos querendo para nós ter nossas. Para esses aí que não tem nada, nesses aí que não tem nada, ter ao menos um futuro daqui para frente, que eles não estão vendo isso não, entendeu? Ter um futuro, um pedacinho de terra para cada um. Não é só eu querer só para si não. E se eu só queresse para si, eu não dava nada meu a ninguém, né? Mas eu divido o meu com alguém. Justamente que eu quero bem para nós todos, não quero bem só para mim, né? Aí tem muitas pessoas que quer atrapalhar a convivência da gente e quer ser feliz e os outros serem felizes, não pode. Vamos se unir e querer o que é da gente, Porque eu tenho meu, eu ganho minha parte, ele ganha a parte dele e todo mundo fica satisfeito. Era assim, eu fui criado dessa parte. Eu comia um pão, dividia com meus parentes tudo, e o meu vizinho mandava chamar, minha avó, vai chamar fulano. Ele não comeu, vai comer com a gente. Nós comíamos tudo junto. E nós, funiôs, tem que se unir mais, melhor, para ter a melhoria para frente. Né? O ouro está no branco e nós queremos o nosso ouro para cá. Nós queremos resgatar nosso ouro, o direito nosso, que antepassado morreram sem direito, porque não sabia onde se socorrer. Né? Aí o branco via, dava aquela coisa, besteirinha, aquele coisa e cá, pronto, aí o índio ia ficar esperando até quando. Aí começava justamente essa parte. Eles têm que ver o meio de sobrevivência nós daqui para frente, que nós estamos precisando. Essa nação estão crescendo, estão cobrando da gente. Pai, vovô, e aí? Nós não vamos ter nada não? E agora? E as terras tudo presas, que a sobrevivência é nossa, as terras. Que um pode tiver um pedacinho, alguma coisa, e vai fazendo suas casinhas. Né? Fazendo seus pezinhos de pau. Que daqui pra frente ninguém.
E trabalhando.
Trabalhando na terra.
Esse é o sustento, porque hoje você que tem um pedacinho de terra, você tem que cultivar, não é? Pra você ter o que comer. Ter o que comer. Porque eu vou lá nem toda hora a gente tem dinheiro pra ir na feirinha. É, né? Ontem mesmo eu fui comprar macaxeira, porque eu. Mas se a minha macaxeira já, se Deus quiser, daqui a 2 meses eu já vou colher. Imagine se todo mundo plantar a economia que a gente não vai fazer. O dinheiro da macaxeira já vai comprar. A gente não compra, né? Não é mago. O alface a gente tira lá do quintal, berinjela, coentro, cana, almeirão, que eu não sabia nem que era almeirão. Ele plantou, também não sabia, pegou o papel, o envelope e comprou, mas não sabia como usou, né? Pimenta, tudo isso a gente não compra. E se todo mundo aqui da aldeia, cada um plantar? Além de você vai comer uma coisa saudável, né? E a gente tá lutando para que isso aconteça. Sem guerra, com paz, né? O importante é a gente viver em paz.
Na realidade, nosso antepassado lutou para nós conseguir nossas terras. E conseguiram. Veio uns e ficaram outros, não sobreviveram, mas venceram. Aí o que ocorre? A rainha disse que vocês querem o quê? Os que sobraram. Nós queremos nossas terras.
É, que sobraram foi os que foram para a guerra do Paraguai.
Meu. Aí sofreu o índio e sofreu o negro.
Para a guerra do Paraguai.
Dois homens negros. Eles são nossa rama por causa de quê? Porque eles se combinaram, que eram os mais que sofreram. O negro como escravo e o índio também, ele sofria. Porque não sabia o que era tiro. Quando eles botavam a boca na mata, saía da mata, o caba pá. Quando eles entravam, ao branco que entrava na mata, eles também cá. Porque tinha essas armas silenciosas, né? Que é a arco e flecha e as arabatanas e o tacapé, que vocês não conhecem, né? E mais coisas. As armadilhas nós fazíamos. Justamente foi isso. Aí vem em cima.
Passou. Nós estamos no presente. E nós queremos o futuro.
Com certeza. Né?
Nós queremos realmente.
Depois.
O futuro nós queremos. Porque o futuro são esses jovens que
vão. Eles já vão se embora.
Porque o que a gente não. E a gente sofrendo muito, nós não queremos que nossos netos sofram, nem nossos filhos sofram o que nós sofremos. Teve muitos que escapou, teve outros que não escapou. Por quê? Uma era mais inteligente um pouco. Aí justamente nós queremos conservar nossa cultura e quer
mostrar para essas crianças que eles breve vão ficar e não sabem por onde as coisas, e sabendo por onde nós não vamos ensinar mais coisa e eles sobreviver daqui para frente. Que essa terra não é nossa, é emprestada, nós vivemos aqui, mas nós temos que ter um meio de sobrevivência para viver melhor para frente, né? Ninguém quer. Justamente é isso.
A
importância da nossa idioma é grande, para nós manter. A nossa iatelha é o nosso, é a nossa convivência, é nosso prazer imenso, nós não perder nossa idioma, que nós não perder não. Porque hoje ou mais tarde essas crianças vão saber o significado e vão saber por onde nós vivíamos sofrendo. Porque se não fosse nossa idioma, nós sofria mais. Nós sofria mais porque nós não tínhamos como sobreviver. Porque nós se comunicando com a outra, nós temos uma. Cada objetivo tem sua idioma, né? Mas a nossa foi mais. Até na guerra foi a primeira que salvou o mesmo de gente, foi a nossa idioma. Que não sabia, né? E falava quando pensava que não, aquele índio já sabia o que, é que ele ia fazer. Pela nossa idioma, nós estamos vivendo até hoje. E aí a nossa cultura é tudo nosso. Sem ele, nós não vivemos, não. Isso que é importante para nós.
É verdade o que ele falou. A telha é muito importante para nós. É o que nos assegura. Por isso a gente faz tudo para passar para as nossas crianças, nossos jovens, porque é tudo para nós. É muito importante.
E como se dá essa passagem da língua para as crianças? Quais são esses momentos nos quais você vai...
Um momento assim, falando com eles. Né? Eles aprendem muito com a convivência. Eles vão para a escola, mas até na escola aí, aqui na aldeia também tem uma escola, né? Que ensina o iatê. E até na escola tradicional que tem aí, já está tendo professores que ensinam iatê. Mas o que se assegura mesmo é a convivência. É a vivência que a gente faz com o nosso neto. Quando ele chega de manhã, eles sabem dizer bom dia, ele acaca. Bom dia. Aí durante o dia a gente manda ele pegar alguma coisa, ele já sabe o que é pegar, né? Alguma coisa, isso vai fortalecendo. Quero só agradecer, que eu estou muito feliz. Para mim, é dois filhos que eu ganhei a mais.
Obrigado.
Viu? Você mora, nasceu tão distante e veio conhecer uma Pernambuco, foi Pernambuco. E depois veio para o interior, conhecer a aldeia. Mas mesmo você sendo da Argentina, meu filho para mim não faz diferença. Foi um filho que eu ganhei. Viu? E você também, Maria. É uma filha, são dois filhos que eu adotei no meu coração. E vocês não sabem a grandeza desse trabalho que vocês fizeram aqui, na minha casa, com o meu povo. Isso vai ficar marcado. Esse presente que você me deu da árvore, você não sabe a importância, o valor que tem para mim. Isso vai passar para meus filhos, meus netos, meus tataranetos, e você também vai contar a história que veio na aldeia, que me conheceu. e que tem uma amiga. Toda hora.